Está no ar. O Jornal do Senado.
CCJ aprova PEC que muda regras de indicação para o cargo de ministro do STF.
Conselho de Ética do Senado troca relator no processo contra Delcídio do Amaral.
Senadores devem votar ainda hoje proposta que muda regras da exploração do petróleo do pré-sal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise do plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que muda a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça.
Os novos membros da Corte continuarão sendo indicados pela Presidência da República, mas a partir de uma lista tríplice formada por brasileiros de reputação ilibada, notável saber jurídico, 15 anos de atividade jurídica e idade entre 35 e 65 anos.
Se for aprovada a proposta, os novos ministros terão mandato de 10 anos e ficarão inelegíveis para qualquer cargo político nos 5 anos posteriores ao fim do mandato no Supremo.
A lista tríplice será elaborada por uma comissão composta pelos presidentes de todos os tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelo presidente do Conselho Federal da OAB.
Para o autor da PEC, senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, a medida vai agilizar a indicação de novos nomes quando da aposentadoria de algum ministro, além de assegurar que o escolhido não tenha necessariamente afinidade ideológica com a presidência da República.
Ficando a exclusiva vontade da Presidência da República, a Presidência da República indica quando quer e quem quer, que é um absurdo, isto é dependência. Por outro lado, é sabido que a desconfiança popular de que a Presidência da República investiga quem vai indicar alguém que tem afinidade ideológica ou partidária, isto provoca o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal.
Segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais, projeto aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura, que permite o uso do dinheiro do FGTS para a compra de equipamentos voltados para a microgeração de energia elétrica.
O uso do dinheiro fica condicionado ao cumprimento de alguns requisitos, como a obrigatoriedade de instalação dos equipamentos em moradia própria, a geração de energia a partir das fontes hidráulica, solar, eólica ou biomassa e a comprovação pelo trabalhador de no mínimo 3 anos de contribuição. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, autor do projeto de lei, diz que os ganhos com a economia de energia serão maiores que o rendimento proporcionado pela aplicação tradicional do FGTS. Além disso, o país ganha com uma matriz energética mais limpa.
Um projeto desse visa a geração de energia da forma mais limpa possível, a melhorar a renda dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, ele fazer jus ao dinheiro que é dele, do trabalhador.
O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, pregou cautela no uso dos recursos do FGTS, mas afirmou que é possível chegar a um acordo e recomendou o voto sim à proposição.
A preocupação do governo é muito mais sobre como manter os compromissos já existentes e como incorporar novas obrigações. É evidente que nós podemos começar com um percentual menor, uma cota menor, num crescente.
E o processo contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética terá novo relator.
Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, foi considerado inapto pela defesa e o pedido foi acatado pelo colegiado. Repórter Marcela Cunha.
O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, aceitou o pedido de destituição do relator Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, na ação contra Delcídio do Amaral, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Ataídes foi considerado inapto pelos advogados de defesa para deliberar com isenção. O argumento é que, por ser do PSDB, ele pertence ao mesmo bloco oposicionista do Democratas, um dos apoiadores da representação contra Delcídio. O senador Ataídes afirmou durante a reunião do Conselho que vai respeitar a decisão, mas não se considera impedido. O novo relator será designado na próxima quarta-feira, através de sorteio. Ficam impossibilitados de assumir a tarefa senadores do PSDB, Democratas, PPS e Rede Sustentabilidade, além de senadores de Mato Grosso do Sul, estado de Delcídio. A decisão do presidente do Conselho de Ética foi referendada por todo o colegiado, com exceção do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou a abertura de uma linha de crédito de R$ 650 milhões pelo Banco da Amazônia para aquisição de insumos como o calcário para os produtores do estado.
A ação, segundo Raup, complementa outra boa notícia recebida pelos produtores em 2015, a instalação de uma usina de beneficiamento de calcário. A usina fica na cidade de Parecis, na zona da Mata Rondoniense, a 560 quilômetros da capital, Porto Velho.
Quando a ação dos grandes empreendedores encontra receptividade nos órgãos públicos encarregados de fomentar o desenvolvimento, a comunidade só tem a ganhar.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou a intenção do governo federal de reduzir a uma simples coordenação a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.
Ele lembrou que a CEPLAC tem status de secretaria e atua na área da pesquisa, extensão rural e ensino agrícola. Otto Alencar teme que a mudança na estrutura organizacional da entidade acabe com esse trabalho importante e afete as lavouras de cacau do sul da Bahia.
Posso dizer que a CEPLAC, após a criação em 1957, implementou um modelo de geração e transferência de tecnologia reconhecido como mais eficaz em toda a América, integrando a pesquisa, extensão rural e a educação. Foram renovados 150 mil hectares de cacaueiros e implantados 300 mil hectares em uma década.
A senadora Ângela Portela, do PT, lamentou decisão liminar da Justiça Federal do Amazonas, que acolheu o pedido do Ministério Público para suspender os efeitos da licença prévia para as obras do Linhão do Tucuruí, que vai ligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional.
Ângela Portela explicou que a decisão liminar não levou em conta informações dadas por órgãos como a FUNAI e o IBAMA, de que a obra não gerará prejuízo à comunidade indígena Waimiri Atruari, porque ficará restrita à faixa de domínio da BR-174.
Toda a região amazônica conhece essa nossa dificuldade, a situação que vivemos lá em Roraima. Isso também traz imenso desconforto à nossa população, que vive com energia cara, ruim, na medida que depende de termoelétricas e também as condições que impedem, na prática, o desenvolvimento econômico do nosso estado. Qual estado cresce, se desenvolve, tem perspectiva de crescimento econômico sem energia segura e confiável?
Já o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, afirmou que a prisão de João Santana, marqueteiro das últimas campanhas eleitorais da presidente Dilma Rousseff, é uma das maiores surpresas da Lava Jato.
Na avaliação de Cristóvão Buarque, a acusação de que João Santana recebeu dinheiro ilícito, oriundo de propina, não é mais grave do que o golpe aplicado no país com o marketing da campanha de 2014, quando o publicitário usou da mentira para manipular e enganar o eleitor.
Eu espero que a gente desperte para esse outro crime que não está aparecendo. É o crime da marquetagem, é o crime do ilusionismo, é o crime da mentira que corrói, que corrompe o processo democrático de uma forma tão grave, ou até pior, do que Caixa 2, do que propina, e tudo isso que é grave, mas gera menos problemas. Por isso, precisamos parar com esse tipo de instrumento no processo eleitoral brasileiro.
Plenário.
Os senadores discutem nesse momento, em plenário, o projeto que muda as regras de exploração do petróleo do pré-sal.
A expectativa é que ainda hoje os parlamentares concluam a votação. A repórter Érica Christian acompanha a sessão e traz os detalhes. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. O debate prossegue aqui no plenário. A proposta do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, retira da Petrobras a obrigatoriedade de ser a operadora única do pré-sal. A estatal terá preferência nos leilões e poderá decidir se quer ou não ser a administradora do consórcio. Hoje, pelo modelo da partilha, a Petrobras tem que participar de todas as licitações e ainda entrar com 30% dos investimentos do pré-sal. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, alega que a mudança vai tirar a estatal da crise e ressaltou que um artigo assegura que a Petrobras não perderá campos considerados essenciais.
Qualquer tipo de área de petróleo que entenda que é estratégica e que é algo relevante para o país, o Conselho poderá dar diretamente à Petrobras sem nenhum tipo de licitação, sem nenhum tipo de interferência. Portanto, os interesses nacionais da Petrobras estão preservados e nós queremos, sim, mudar a modelagem para trazer mais investimentos naquilo que a Petrobras não pode fazer.
Contrário ao projeto, o PT alega que a mudança vai doar o pré-sal para multinacionais. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, rebateu o argumento de que a Petrobras não pode fazer investimentos.
Se nós fizermos hoje uma licitação de um campo de pré-sal, nós só vamos começar a explorar em 2021. E se a gente fizer esse leilão 2016-2017? Até lá, eu tenho certeza que a Petrobras se recupera financeiramente para poder fazer essa exploração do pré-sal.
Se aprovado após o debate aqui no plenário, o projeto do pré-sal será encaminhado para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.